Será que é possível quebrar um ciclo de pessoas ou de condutas equivocadas em uma sociedade, em uma família? A pessoa que está diante de um grave problema deve recorrer a quê ou a quem? Quais são os ensinamentos que podemos extrair da vida de Ezequias, o rei de Judá? Esta e outras observações você vai aprender hoje na Escola Biblicast. Acompanhe comigo. Olá, seja muito bem-vindo à Escola Biblicast. Quem vos fala é o professor Roberto Penha, faço parte da Igreja Evangélica, Assembleia de Deus do Estado do Rio Grande do Norte, liderada pelo pastor Martim Alves da Silva. Convido você para estudar a lição bíblica da Escola Dominical, que tem como tema o plano de Deus em meio à infidelidade da nação ao longo de todo esse trimestre. Em específico, na aula de hoje, lição 11, que trata sobre o reinado de Ezequias. Bem, nesta lição 11, que tratamos sobre o reinado de Ezequias, temos o seguinte textuário: No Senhor Deus de Israel, confiou de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Segundo Reis, capítulo 18, versículo 5. A verdade prática diz assim: Deus sempre ouve e guarda os sinceros de coração, que obedecem e procuram agradá-lo. Também consta uma série de leituras diárias que recomendo fortemente que atente para cada uma delas e, obviamente, utilize aquilo que faz sentido em sua lição bíblica dentro do tempo que você tem disponível. A leitura bíblica em classe, uma série de versículos bíblicos aqui que não vou mencionar, mas inicialmente alicerçados no capítulo 18, certo? E trechos também no capítulo 19 de 2 Reis. Como objetivos dessa lição bíblica, temos o seguinte: asseverar que o Senhor ouve a oração dos que o temem. E, objetivo específico, apresentar o íntegro reinado de Ezequias, sinalizar as afrontas de Senaqueribe e registrar o fim de Senaqueribe. No top 1 da nossa lição bíblica, onde temos o justo reinado de Ezequias, temos no tópico 1 que fala sobre um rei reformista. E Ezequias quebra um ciclo de reis que estavam tomando condutas ou trilhando caminhos muito equivocados. E Deus repreendendo essas pessoas, e inclusive o registro bíblico falam que eram reis que não estavam conforme o parâmetro bíblico. E Ezequias é um que quebra isso. Ele passa a não compartilhar, a não compactuar das práticas equivocadas dos reis antecessores. E isso já é um grande ensinamento do reinado de Ezequias para as nossas vidas. Não importa o histórico passado da sociedade, da igreja, ou até mesmo se formos colocar de uma maneira mais aplicada a um contexto familiar, às nossas famílias. Nós podemos acabar e quebrar com o ciclo. Mas será que somos nós mesmos? Não, não somos nós mesmos. É a intervenção divina nas nossas vidas. É a intervenção divina na sociedade. Contudo, para isso, há a necessidade que o homem utilize do seu livre-arbítrio para que possa querer, desejar, esperar isso em Deus. E, obviamente, Deus tem total interesse de intervir, de melhorar, de restaurar, de recompor o quadro para aquilo que é mais adequado, para aquilo que seria o desejável. Então, podemos então aplicar que um grande líder, ele precisa ser exemplo para com a sua vida e também ser exemplo para as demais pessoas. Não adianta o reformista ou aquele que diz que vai resolver as questões do povo ou exigir uma mudança do povo sem que ele inicialmente também não tenha incorrido nesta mudança. E Ezequias, ele propôs mudanças ao povo, ele propôs mudanças aos sacerdotes, mas ele também foi exemplo, foi modelo de mudança. Ou seja, ele estava pedindo para que as pessoas mudassem ao ponto que: observem o que eu estou fazendo. Não é apenas um discurso vazio, é um discurso que ele tinha aspectos práticos envolvendo. No tópico 1, também no subitem 2, fala sobre a purificação dos lugares sagrados. E o Ezequias, ele propõe que a casa do Senhor, ela seja purificada, ela seja santificada, tudo aquilo que fazia referência a outros deuses, tudo aquilo que era indevido dentro da casa do Senhor, fosse retirado. Perceba que a reforma começa da vida de Ezequias, a reforma leva em conta o governo civil, a reforma também vai para o aspecto religioso. E acontecem mudanças também no cunho da congregação, vamos dizer assim, do ambiente religioso. Dado esse pano de fundo, olha só, mudança na alta casta civil, mudança no ambiente religioso. Parte-se então para o quê? Para o povo. Perceba que a mudança começou lá, vamos dizer assim, no altar, né? E não chegar para o povo para dizer que o povo mude sem que a liderança tenha mudado, sem que os sacerdotes tenham tido um maior zelo. E aí entra no subitem 3 da lição bíblica que fala sobre a adoração nacional. Após o comprometimento, eu mencionei aqui, dos reis, ou do rei e sacerdotes com Deus, facilita o quê? O engajamento do povo. Quer dizer que o povo vai seguir por tabela? Não necessariamente, mas a probabilidade disso vir a ocorrer amplia-se muito. E aí ele se compromete, obviamente, com Deus, o povo. E Ezequias então convida, né, o rei ou todo o reinado dele para que possa estabelecer um pacto, um direcionamento com o próprio Deus, o único e verdadeiro Deus. Perceba o papel fundamental de um líder civil que tem o cuidado, o zelo para com as coisas de Deus. Percebemos, inclusive, no contexto, vamos aplicar para os nossos dias, que a sociedade ainda enxerga nos nossos líderes civis, sejam nível de prefeito, governador, presidente, pessoas que são exemplo, modelos a serem observados, a serem seguidos. E quando esse prefeito, governador ou presidente toma medidas, condutas equivocadas, ele está também apontando para o povo que aquilo é o ideal ou aquilo é o que é correto a ser feito. Só que, e muitas das vezes, ou pelo menos em algumas das vezes, somos bem otimistas, esses líderes tomam condutas equivocadas e o povo, por tabela, vai estar tomando condutas equivocadas. É só dar aqui um simples exemplo, pode parecer besta para alguns, mas que é um fato. Você tem um político, um líder, que se propõe a não usar máscaras, num período de pandemia, a não usar máscaras durante a sua caminhada, o seu dia a dia, vai a algum lugar, não tem para que usar máscara. E ele fala disso abertamente. O que isso inflama em algumas pessoas? Que elas também se sentem confortáveis em não precisar usar a máscara. Por quê? Porque o líder maior da nação, ou aquele representante maior dado aquele contexto geográfico, diz que não há necessidade, que não precisa. Então, é lógico que tem pessoas que não vão seguir porque ele está mencionando, mas algumas pessoas irão utilizar e partir como exemplo. E isso, inclusive, até um aspecto interessante. Não me assusta que isso ocorra. É até normal que parte da população ocorra, né? Mas o importante é que essa população tivesse senso crítico. Mas vamos presumir que essa população vai ter mais dificuldades nesse sentido. O líder maior é que ele deveria ter esse cuidado. É o líder maior que deveria partir as mudanças. É isso que Ezequias fez no contexto dele. Ele percebeu os problemas e ele partiu dele a mudança. Ele não culpou o povo. Ele não culpou o passado da nação. Ele simplesmente propôs a mudança, recorreu em Deus. Então, fica um exemplo para cada um de nós, para podermos saber identificar e o que esperar dentro de um grande líder ou de uma liderança civil. E o líder civil, aquele que está nessa posição, saber o seu importante papel na condução do povo e na condução daquilo que é melhor para o povo, dentro do parâmetro do quê? Bíblico, esse seria o ideal, certo? Então vamos caminhando aqui um pouquinho mais. No tópico 2 da nossa lição bíblica, temos que Senaqueribe invade Judá. E no subtópico 1, ele faz uma série de ameaças, é feita menção disso. Após o reinado do norte, inclusive, ter sido, digamos, invadido e ter sido levado cativo pelo Império Assírio, chegava a vez, então, de se tentar fazer o mesmo com o reinado do sul, o reino de Judá. E aí, no texto bíblico em 2 Reis, capítulo 19, versículo 1, menciona-se o seguinte: E aconteceu que Ezequias, tendo ouvido, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e entrou na casa do Senhor. No momento de grande angústia, no momento de desespero, ao invés talvez de alguns, na cabeça de alguns, de preparar imediatamente o exército e criar mecanismos de defesa, mecanismos para inclusive um revide, um ataque, para que Judá, o Reinado do Sul, não fosse derrotado, não fosse invadido, não fosse tomado em cativeiro, Ezequias toma a decisão mais prudente que ele poderia fazer, que era recorrer a Deus. Ele não teria condições, muito provavelmente, de vencer a batalha do ponto de vista natural, do ponto de vista físico, do ponto de vista humano, dado a importância do Império Assírio e o que ele inclusive tinha feito com parte da nação de Deus, que era o Reinado do Norte, o qual estava sofrendo perante esse império. E era chegada a vez inicialmente, pelo menos o imperador, né, Assírio, estava pensando dessa forma, tinha chegado a vez agora de acontecer com o Reinado do Sul. Mas Ezequias tomou uma conduta muito prudente. Ele recorreu a Deus. E o que é interessante mencionar, além desse recorrer a Deus de Ezequias, é que a tentativa de Senaqueribe de invadir o Reinado do Sul, de tomar cativo o povo, ele usou de algumas estratégias que são bem perversas, né? Não tem o que esperar de alguém que é do mal, vamos dizer assim, né? Não tem o que esperar de vir alguma coisa positiva nesse sentido. Olha só o que acontece no registro bíblico, em 2 Crônicas, capítulo 32, do versículo 10 ao 15. Assim disse Senaqueribe, rei da Síria, em quem confiais vós? Que vós ficais na fortaleza de Jerusalém? Olha só, fazendo uma pergunta crítica, né? Porventura não vos incita Ezequias para morrerdes a fome e a sede, dizendo: O Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos, os seus altares, e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo: Diante do único altar vos prostrareis e sobre eles queimareis incenso? Não sabeis vós que o que eu e meus pais fizemos a todos os povos das terras, porventura poderão de alguma maneira, ou de qualquer maneira, os deuses das nações daquelas terras livrar a sua terra das minhas mãos? Ou seja, ele está comparando o reinado do sul, o reino do povo de Deus, semelhantemente aos reinos anteriores que ele tinha conquistado. Ele estava colocando Deus, inclusive, no patamar dos outros deuses. O Deus de Israel era apenas mais um Deus na visão de Senaqueribe. Ou pelo menos ele estava querendo propor dessa forma. Versículo 14 diz o seguinte: Qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, que pôde livrar o seu povo das minhas mãos, para que vosso Deus vos possa livrar das minhas mãos? Então ele comparou: se nenhum deus desses povos que conquistei conseguiu me derrotar, portanto, então, presumo que também não haverá derrota da parte desse povo, dessa nação, por mais que tenha um deus diferente, um deus que possa eventualmente colocar em dificuldades. O versículo 15 diz o seguinte: Agora, pois, não vos engane, Ezequias, nem vos incite assim, nem lhe deis crédito. Porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pode livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos de meus pais, quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos. Perceba o nível de acusação, o nível de ameaça, o nível de colocar Deus apenas como mais um ser místico criado na imaginação humana, o Deus de Israel, estamos falando, lógico. Então, isso era o cenário que estava enfrentando Ezequias. Inclusive, imagina só as pessoas, o povo ouvindo esse tipo de anúncio, esse tipo de informação por parte do imperador Assírio, do povo dele. Certamente, imagino eu, algumas pessoas pelo menos ficaram atemorizadas de pensar: será? Será que não vai acontecer o mesmo conosco? Será que não vai acontecer o mesmo conosco que aconteceu com a nossa nação vizinha? Ou seja, a nação vizinha que seria de alguma forma é do reino dividido, mas o que aconteceu com o reino do norte? Então, esse contexto estava permeando a vida de Ezequias. E Ezequias tomou a atitude correta de recorrer a Deus e dizer: ó Deus, estou falando aí que o Senhor não tem poder, que o Senhor não faz as coisas, que vai tomar aqui. Ou seja, não era só uma afronta para com Ezequias e para com o povo do reinado de Judá, mas era uma afronta também para com o próprio Deus. Senaqueribe não estava comprando a briga apenas com o povo de Deus, estava comprando briga com o povo de Deus e o Deus do povo. E isso foi a sentença da derrota para Senaqueribe. Porque ele contou que estava enfrentando mais um de todos aqueles que ele já tinha derrotado. E aí entramos no nosso capítulo 3, ou nossa seção 3 da nossa lição bíblica, que fala sobre a oração do rei e o livramento do Senhor. Aí Ezequias tem a atitude correta de buscar em Deus, de buscar em Deus a vitória. Ele diz o seguinte em Isaías capítulo 37, do versículo 16 ao 20. Ó Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu és o Deus, tu somente de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Ele chega a Deus e está reconhecendo quem Deus é. Versículo 17. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e olha e ouve todas as palavras de Senaqueribe, os quais ele mandou para afrontar o Deus vivo. Não foi uma afronta apenas para com o povo de Israel, mas também para com Deus. Era isso que estava querendo colocar em ênfase. Versículo 18. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países e suas terras. Ele reconhece o poder do Império Assírio, aquilo que eles conseguiram fazer, que eles conquistaram. E até por isso, talvez Ezequias pensou: pronto, se eles conseguiram fazer tudo isso, conosco vai ser a mesma coisa, a não ser que ocorra uma intervenção divina. Versículo 19. E lançaram no fogo os seus deuses, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra, e por isso os destruíram. Então, Ezequias, uma leitura totalmente correta a respeito dos deuses, os seres místicos que existiam nessas nações, obviamente fruto da criação da mente e do imaginário humano. Versículo 20. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra conheçam que só tu és o Senhor. Olha que coisa! A glória que Ezequias queria, o mérito da vitória não era para ser para ele dizer que ele era o tal, que Ezequias tinha sido o vencedor da batalha, que teria conseguido preservar o Reino do Sul. Não. Ele queria dizer que isso era um elemento, um momento, para que o próprio Deus pudesse ficar conhecido entre as demais nações. Porque todas as nações caíram, todos aqueles que tentaram enfrentar o Império Assírio perderam, mas teve uma nação, um povo, que conseguiu vencer. E não por causa do povo, não por causa do conhecimento daquele povo, não por causa do armamento daquele povo, mas sim por causa do Deus daquele povo. E aí, quero fazer mais uma vez uma aplicação para as nossas vidas. Em quem nós estamos confiando? Na minha força, no meu braço, no meu intelecto, no meu conhecimento, nos meus amigos, naqueles que estão em minha volta, em pessoas importantes da sociedade, ou até mesmo em pessoas da liderança civil do meu país, do estado, do meu município, é neles que devo confiar ou confiar no Deus que tem poder sobre todos esses governantes, que tem poder sobre todas as áreas da minha vida, aquele que me deu o conhecimento, aquele que me deu a força? Bem, acho que a resposta é bem simples. Então, que venhamos ter, no aspecto prático, viver isso que estamos pregando de forma teórica. Avançando um pouco mais, as nossas considerações finais, podemos aprender que Ezequias deu exemplo de mudança. povo seguiu o exemplo dos líderes. Tanto os sacerdotes como Ezequias mudaram de comportamento e o povo enxergou isso como um caminho também a ser seguido. Podemos quebrar ciclos de aspectos negativos em nossa sociedade e igreja. Ezequias fez isso, tanto no ambiente civil como no ambiente religioso. Também devemos ser humildes e entender que apenas em Deus podemos ter resposta para as questões importantes da vida. E aqui eu até coloco nas questões ditas importantes e até aquelas que talvez não sejam nem tão importantes assim. Mas as respostas para as questões da vida estão em Deus. Aguardo você em nossa próxima aula. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Tchau!